Amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América, a emissão vespertina em português de domingo, 16 de março de 2014. Estamos a transmitir desde Washington, de onde vos enviamos votos de um bom domingo. Podem escutar-nos em onda média nos 1530 e em onda curta nos 13.630 e 17.655. Podem seguir-nos também na internet. Estamos em DFM em Cabo Verde com a nova rádio na praia. Estamos em São Tomé com o retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Nampula com a Rádio Encontro, em Quelimane com a nova Rádio Paz. Em FM também nos podem escutar em Bissau com a rádio Pinjigiti. Na apresentação está convosco Ana Guedes. Após as notícias do mundo, vou conversar com a doutora Nídia, claro, sobre temas de saúde. A seguir, o Correio do Ouvinte. Mas primeiro vamos ter aqui o ponto da situação, vamos saber o que se passa hoje no mundo. São as notícias aqui, na Voz da América.
Olá, ouvintes, e na apresentação deste noticiário está convosco mais uma vez o João Santa Rita. Na Crimeia, eleitores estão a votar num referendo sobre a secessão da Ucrânia e a união com a Rússia, ao mesmo tempo que os Estados Unidos e a Rússia concordaram em pressionar para reformas constitucionais na Ucrânia como meio de se tentar resolver a crise política. Numa conversa telefónica hoje, o secretário de Estado americano, John Kerry, disse ao ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, que os Estados Unidos não reconhecerão o referendo. Mas Kerry e Lavrov concordaram em buscar uma solução para a crise na Ucrânia, apoiando reformas constitucionais que incluam a descentralização e a divisão de poderes. Entretanto, o ministro da Defesa interino da Ucrânia disse que o seu país e a Rússia concordaram numa trégua na Crimeia, queríamos dizer, até 21 de março. O ministro disse que um acordo foi alcançado com a frota russa no Mar Negro, estacionada na Crimeia, pelo qual nenhuma medida será tomada contra instalações militares ucranianas durante a trégua. O ministro disse que os quartéis militares ucranianos estão agora a ser reabastecidos. A votação de hoje no referendo dá-se um dia depois da Rússia ter vetado uma resolução do Conselho de Segurança da ONU, apelando aos países do mundo para não reconhecerem os resultados do referendo, que todos esperam seja favorável à Rússia. A Rússia foi o único membro do Conselho de Segurança a votar contra a resolução. 13 outros países votaram a favor e a China absteve-se, afirmando que a resolução poderá resultar em confrontos e complicações. A NATO disse, entretanto, que vários dos seus sítios na internet foram alvo de um ciberataque, no que parece ser o último desenvolvimento no ciberespaço, refletindo as crescentes tensões na Crimeia. Uma porta-voz da NATO disse que o ataque não teve impacto operacional na Aliança. A NATO não disse quem foi responsável pelo ataque nos seus sítios na internet, mas um grupo auto-intitulado CyberBerkut disse que o ataque tinha sido levado a cabo por patriotas ucranianos para protestar contra o que disse ser a interferência da NATO no seu país. Na Malásia, uma destacada entidade oficial disse que um sistema de sinalização eletrónica do avião desaparecido das linhas aéreas malaias estava parcialmente inoperacional antes de um piloto falar com controladores de terra sem indicar qualquer problema. O ministro da Defesa malaio disse que as últimas palavras provenientes do avião foram dirigidas a controladores aéreos malaios depois do sistema de comunicação de dados do avião ter sido parcialmente desligado. Os pilotos não mencionaram qualquer problema a bordo, o que sugere que poderiam estar a tentar enganar os controladores ou a falarem sob coerção por alguém familiarizado com tecnologia de aviões. Este desenvolvimento poderá ajudar os investigadores a determinarem porque é que o avião mudou de rota e desapareceu dos radares há mais de uma semana com 239 pessoas a bordo. A investigação está agora centrada no perfil dos 239 passageiros e tripulação a bordo. As autoridades malaias disseram que a polícia efetuou buscas na casa de dois pilotos e estão a examinar um sofisticado simulador de voo encontrado na casa de um deles. As autoridades estão também a interrogar engenheiros que poderão ter tido contacto com o avião antes deste deixar a capital malaia, Kuala Lumpur. Na Nigéria, entidades oficiais disseram que homens armados mataram mais de 100 pessoas em ataques contra três aldeias no estado de Kaduna, no centro do país, uma zona onde disputas étnicas, territoriais e religiosas muitas vezes acaba em violência. A polícia confirmou que os ataques foram levados a cabo por 40 pastores da etnia Fulani, armados com armas de fogo e katanas, na sexta-feira à noite e no sábado de manhã, contra as aldeias de Angwana Shankwai, Angwan Gata e Shenchie. Um legislador do estado de Kaduna disse que algumas das vítimas foram abatidas a tiro e depois queimadas nas suas casas, enquanto outras foram mortas à katanada. Os confrontos na zona envolvem geralmente membros da etnia Fulani, que são muçulmanos e pastores, e agricultores cristãos. Ativistas e meios de informação estatais disseram que tropas governamentais sírias capturaram a cidade de Abrud, a última cidade de importância em posse dos rebeldes na região de Kalamun, onde forças governamentais iniciaram uma ofensiva para tentar cortar as linhas de apoio dos rebeldes através da fronteira. Meios de informação sírios disseram que forças militares sírias estão a patrulhar Abrud e a remover armadilhas de explosivos dadas pelos rebeldes. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos disse que um destacado comandante da Frente Al-Nusra, ligado à Al-Qaeda, foi morto em combates com o Hezbollah.
Foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português. Domingo 16 de março de 2014, em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça que nos pode seguir em direto na internet em www.voaportugues.com. Espaço agora para o consultório médico. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que falamos aqui semanalmente de saúde com a doutora Nídia Romana em linha connosco. Olá, doutora Nídia, como vai?
Olá, Ana, eu estou bem e queria desejar aos seus ouvintes aquele meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E, amigos ouvintes, no seguimento da série sobre transtornos mentais a que temos vindo a falar, vamos falar hoje aqui de um deles que se chama, um dos seus transtornos mentais, que se chama a epilepsia. Doutora Nídia, em termos de linguagem, como é que se descreve a epilepsia? O que é a epilepsia?
Bom, a epilepsia denomina-se apreensão. É um conjunto de diversificado de desordens neurológicas caracterizadas por descargas elétricas anormais nos neurônios e podem gerar bastante convulsões, né, nas pessoas, dependentemente da idade, dependentemente das características. Em algumas definições, a epilepsia dizem que as convulsões podem ser recorrentes, outras afirmam que apenas pode haver um único ataque combinado com alterações cerebrais que aumentam a chance de crises futuras. Mas, claro, tem várias características, uhum, né?
Doutora Nídia, muito rapidamente, por uma questão de características, a epilepsia é tratável, mas não é curada, não é? É um dos grandes problemas com a epilepsia.
É curável. Existem hospitais do mundo que já consideram a epilepsia curável dentro de um padrão, de um tratamento que faz-se ao longo de 5 anos sem que a pessoa tenha tido um ataque epilético. Uhum. Daí consideram curado.
Ok. E quais são os sinais e os sintomas desta epilepsia, ou como muitas pessoas lhe chamam às vezes, convulsões? Porque uma vez que isso parece ser uma das grandes características da epilepsia.
Bom, variam dependendo da área do cérebro na qual a distribuição começa e como se propaga, né? Sintomas temporários podem começar como esquecimento súbito, desmaios, distúrbios do momento. As pessoas ficam com a sensação, incluindo uma visão turva e um paladar meio diferente, adocicado, às vezes amargo. Distúrbios do humor, ficam ansiosas ou depressivas, têm distúrbios da função cognitiva. E também é comum que os episódios de convulsão resultem de ferimentos, dificuldade de socialização, etc.
Doutora Nídia, portanto, estes são os sinais e os sintomas. Em relação às causas, como é que aparece a epilepsia? É uma coisa genética ou há certos fatores, por exemplo, ambientais que contribuem para a epilepsia?
Bom, em relação à epilepsia, geralmente a maioria das epilepsias que eu conheci não tiveram uma causa. Existem vários fatores que podem lesar os neurónios, de modo a que pode se comunicar entre si. Os mais frequentes são os traumatismos cranianos, quando as pessoas se batem, os acidentes de viação, ou se provocam, caem, ou desmaiam, ou atiram-se de um prédio, etc. Quando provocam um traumatismo craniano, provocando crises cerebrais, traumatismos do parto, por exemplo, certas drogas ou tóxicos, interrupções do fluxo sanguíneo cerebral causadas por acidentes vasculares, as pessoas que apanham uma paralisia vascular por AVC podem fazer convulsões e têm convulsões, nós temos que dar anticonvulsivos para controlar as pessoas, e ou problemas cardiovasculares, doenças infecciosas ou tumores. Podem ser também encontradas lesões no cérebro através de exames de imagem, como a tomografia computarizada hoje em dia que normalmente usamos, mas normalmente as lesões não são encontradas em comum. O eletroencefalograma é um exame muito exato que pode ajudar mais idealmente por efeito durante a crise, não é?
Uhum.
E depois nós temos a epilepsia secundária, que é secundária ou sintomática. Dentro das causas para a epilepsia mais conhecidas são os danos cerebrais, uma lesão pré-natal, as crianças que nascem por exemplo, que arrastam um parto, fazem uma lesão pré-natal, tem por asfixia, né? Eles têm um baixo peso a nascer, podem ter epilepsia, defeitos congénitos ou doenças genéticas associadas a malformações do cérebro e também alguns acidentes vasculares cerebrais que privam o cérebro do oxigênio, infecções cerebrais como meningite, encefalite, tumores, síndromes genéticos, tumores cerebrais, tudo isso é secundário e contribui para serem causas mais comuns da epilepsia, né?
Doutora Nídia, falou da questão da meningite, da encefalite, sobretudo meningite, que há, portanto, crianças que têm, por exemplo, meningite. Alguma idade em que a epilepsia se denota, aparece que seja mais frequente ou pode aparecer em qualquer altura da vida da pessoa?
Pode aparecer em qualquer altura da vida da pessoa. Existe alguma idade própria, ou a nascença, a criança já começa a ter convulsões, ou apanha durante uma crise de febre e fica para sempre com uma convulsão, como um efeito, e fica epilético. Aos 8 anos, já conheço muito, muito, muitos casos de 8 anos de idade em que a criança se torna epilética. E no decorrer de várias infecções, principalmente a meningite, né?
Que é
uma doença muito comum em África e o traumatismo, né? Porque o traumatismo provoca uma infecção, pode provocar uma meningite e pode provocar uma epilepsia, né?
Doutora, diga uma coisa, por exemplo, a elevada taxa ou frequência de acidentes rodoviários, por exemplo, nos nossos países, pode contribuir para um aumento da possibilidade de uma meningite, de uma epilepsia, quero dizer?
Gigantesco. A maior causa da epilepsia é realmente o acidente de viação que provoca o traumatismo craniano.
Uhum.
Em um local, e a pessoa cura, faz uma cicatriz, e a partir dessa cicatriz começam as sequelas para o aparecimento de uma epilepsia.
Como é que se cura uma epilepsia, por exemplo? Porque há coisas que provavelmente contribuem para agravar um fator epiléptico, que é, por exemplo, se tem a ver com questões de ansiedade, com questões, portanto, como, por exemplo, o cansaço, a questão do sono e do álcool. Doutora Nídia, como é que se trata uma epilepsia nestes casos? Portanto, tem que se tratar outras coisas também, não é?
Há mais de 100 anos havia um desconhecimento total com o desenvolvimento de medicamento à base de brometo só. As crises podiam ser controladas, na sua grande maioria, 70% de casos, com medicação de baixo custo. Somente 10% ou 40% de pacientes recebem tratamento de medicamento de oferta de tratamento cirúrgico. É raro, mesmo em grandes hospitais. Nunca há um tratamento cirúrgico por causa da epilepsia. Eu nunca ouvi, eu trabalhei num centro cirúrgico, nunca ninguém veio fazer uma operação porque é epilético, né? O tratamento farmacológico, acreditava-se que antigamente que a cessão de vários remédios ajudaria a obter melhores resultados. Mas ficou provado que esse tipo de conduta é inadequado porque favorece o acúmulo de efeitos colaterais. é um consenso entre os médicos e que apenas um remédio é a melhor estratégia inicial, caso o primeiro medicamento mais barato e prático não funcione, pode-se tentar com outro com menos efeitos colaterais, mais caros, mais práticos, e os dois medicamentos podem ser usados simultaneamente para potencializar os efeitos.
O que nas portanto, nossas paragens, doutora Nídia, pode criar um problema quando se tem que optar por outra linha de tratamentos devido aos constrangimentos nos orçamentos da saúde, não é, doutora Nídia?
Exatamente. Por isso mesmo que, independentemente dos países, nós criamos uma linha de base mais acessível e que realmente dê mais para aquela população. Existem estudos que preconizam que, olha, por exemplo, a carbamazepina é melhor no meu país do que em tal país. Então, é a carbamazepina que nós usamos, geralmente, como principal anticonvulsionante. E temos vários, temos farmacenobarbital, para doentes mais crónicos, a fenetoína. Nós usamos muito, muito no nosso país a carbamazepina e a fenetoína. Temos também o valproato, e depois existem os mais novos, o lanazepam. Em casos, às vezes, as epilepsias dependentes idiopáticas, aquelas que nós nem conhecemos mesmo a causa, a primeira escolha é realmente um medicamento que se chama valproato ou divalproato, que é de segunda geração e é uma ação muito boa, que trata mesmo, as pessoas ficam bem e têm menos convulsões, menos ataques convulsivos, porque um dos piores problemas a nível das pessoas que têm epilepsia é realmente aquela áurea que aparece e a pessoa apanha o ataque epilético, então a pessoa está sempre a sentir que tem
um ataque,
uma doença aí. E é cada vez mais depauperante, dependentemente de que quem não tenha tratamentos, não só tratamentos familiares, de alimentação, etc., quem não tenha tratamentos que torna-se uma doença depauperante.
E pronto, doutora Nídia, vamos despedir-nos dos nossos amigos ouvintes. Estivemos a falar sobre epilepsia. Vamos voltar de hoje a 8 dias. Até lá, um abraço para todos. Votos de uma excelente saúde também para si, doutora Nídia. E então, até breve.
Até breve. Ok, um beijinho, beijinho.
O espaço seguinte é dedicado a todos aqueles que nos escutam e nos acompanham e hoje vai ser preenchido com uma conversa entre o nosso amigo ouvinte Oliveira Domingos Manuel, um angolano residindo na Alemanha. Ele conversou com a Daniela Steschi.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steschi e hoje eu vou conversar com o Oliveira Domingos Manuel. Ele é angolano e está morando na Alemanha. Oliveira, eu sempre gosto de perguntar aí para os nossos ouvintes, quando é que eles começaram a ouvir a Voz da América? Quando é que você começou?
Portanto, eu quase cresci com a Voz da América no período em que a Angola estava em guerra, nos anos 80, que eu iniciei a escutar a voz da América, na voz da senhora Ana Guedes e outros jornalistas, como Costa Ribas e outros, quando eu era mais ou menos um pouco assim da idade, assim muito adulta, e que eu comecei a escutar a Voz da América.
Ah, muito legal. Bom, a Ana Guedes é a minha chefe aqui na Rádio da Voz da América, né? E eu trabalho aí com vários colegas, né? Como o Paulo Oliveira, o João Santa Rita, o Sósimo Leal, o Ferro, o Eduardo Ferro. Mas, enfim, a gente tem uma equipe aqui muito bacana. Olha, você falou para mim que você tem 42 anos e está morando aí na Alemanha, aí nas proximidades de Frankfurt. Como é que você saiu lá do Kwanza Sul, em Angola, e foi parar aí na Alemanha?
Prioritariamente, eu estava a residir em Luanda, mas devido às situações que se passou em Angola, sobretudo da guerra fratricida que se desencanteava naquele país, fez com que eu fizesse uma retirada estratégica para a Alemanha.
E como é que você aprendeu o alemão? Você falou para mim aí que hoje você trabalha como tradutora aí nos hospitais, traduzindo, né, as informações que as crianças angolanas, moçambicanas ou de outras nacionalidades também, né, que falam português, você ajuda aí para que eles possam se comunicar com os médicos, enfermeiros e tal. Como é que você aprendeu o alemão?
Sim, prioritariamente para aprender o alemão, eu tive que ir a uma escola de formação, onde eu fiz esse curso de alemão durante um período quase de 5 anos.
Muito difícil de aprender essa língua ou não?
Sim, não, é muito difícil, mas quando tudo as pessoas têm vontade, aprendem.
Com certeza. Olha, quando eu liguei para você, eu pedi se você tinha algum assunto em específico que você gostaria de falar aqui no programa, e você falou que gostaria de falar sobre os assassinatos que estão acontecendo em Angola. O que que você tem a comentar sobre esse assunto?
Sim, neste período, lamentavelmente, desde 2002, em que se assinou os acordos de cessação da hostilidade ou da guerra em Angola, já passaram quase 11 anos. Mas a situação que me faz alarmar ou que me faz assustar neste momento é dos assassinatos que se passam em Angola, onde a gente não esperávamos que nesse período acontecesse mais esses atos de barbaridade cometidos pelo próprio do regime do José Eduardo dos Santos, que é o presidente da República. E foi neste momento, no dia 9, foram assassinados 3 elementos afeta a Organização UNITA em município do Kasonte, no Kwanza Sul. E este facto, eu quereria apelar mormentemente o partido que está no poder, o MPLA, para que não continuasse a assassinar os angolanos. Nós queremos um país onde os angolanos devem se sentir à vontade livremente na sua terra, sem quaisquer atormentos, sem quaisquer perseguições, e para que todos nós vivamos em harmonia e tranquilidade, paz e sossego.
Oliveira, você sonha em um dia voltar a morar em Angola?
Realmente, este é o sonho de todo angolano, regressar à sua pátria quando a pátria tiver mais ou menos uma verdadeira democracia, onde reina a liberdade de expressão, e o respeito pelos direitos humanos. Então, se de facto isto acontecer no nosso país, eu tenho a vontade de regressar à pátria, com todo o regozijo, né?
Olha, Oliveira, o nosso bate-papo aqui já está chegando ao fim, e eu quero saber se você quer mandar aí um abraço aí para os seus amigos, familiares.
Sim, agradeço imenso pela oportunidade que me concedem, e eu gostaria de cumprimentar todos aqueles ouvintes da Rádio da Voz da América e, mormentemente, os amigos, familiares que estão me escutando neste período, que envio muitos cumprimentos e um abraço forte a todos os colaboradores da Voz da América e os jornalistas da Rádio Voz da América.
Era o nosso amigo ouvinte, Oliveira Domingos Manuel. Para ele e para todos os nossos amigos ouvintes, um abraço e votos de que nos continuem a acompanhar. E agora vamos, até ao final, ficar com música para hoje. A música é a música preferida do ouvinte com quem acabamos de falar, o Oliveira Domingos Manuel. Entre os artistas de Costa está Lucky Dupo, um músico de reggae sul-africano já desaparecido, de quem escolhemos Soul Taker. com a voz do sul-africano Lucky Dube, com Soul Taker, nos despedimos por hoje. Concluímos foi mais uma emissão do Serviço em Português da Voz da América, domingo 16 de março de 2014. Para todos, votos de um bom resto domingo, votos também de que voltem à nossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos na ventena, para mais notícias da África Lusófona e notícias do mundo. Em nome de todos, despeço Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes, e até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.